Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Olha você com esses olhos cor de mel. Me desdobro para ler os teus sinais. Um beijo na vila ao amanhecer. E ontem te ouvi dizer que a gente não vai ser um só. Mas é que eu quero te conhecer.
Beleza, galera, tudo bem? Programa A Hora da Música, a gente está gravando aqui no Espaço Fonte Hub, patrocínio Lei Rubem Braga. O artista de hoje é Pedro Pérez. Pedrão, obrigado a presença.
Prazer estar aqui.
Legal pra caramba, cara. Pedro tá lançando um disco novo?
Isso aí.
É um disco mesmo?
É um disco mesmo. Oito
faixas.
Primeiro álbum, cara.
Primeiro álbum. Peraí, mas a gente já conversou sobre isso. Já tinha alguns singles lançados?
Já. Eu lancei recentemente, semana passada, o primeiro single que compõe esse álbum, chama Te Espero na Vila. É, e ele vem como prelúdio do álbum, pro álbum vir agora mês que vem, outubro.
Esse single novo, ele foi gravado lá em Vila Velha.
Lá em Vila Velha, na VVS. Isso aí.
Com o Fred.
Com o Fred, com o Bruno Signorelli.
Ah, o Sig. Lá. Sig que faz a mesa lá, a VVS, né? Eu tenho visto muito, você encontrado muito, tipo assim, porque o Fred tá, ele tem não só um estúdio, né? Porque o Fred, ele dá uma assessoria também.
É, eles fazem serviço de mentoria artística lá, gerenciamento de carreira. A música, né? A carreira é uma empresa, né, Júlio? Você sabe muito bem. Então, assim, às vezes a gente tá com o artístico em dia, mas as finanças não, o operacional não, o marketing não, então... Esse serviço de 360, pelo menos, não para fazer necessariamente, mas para orientar como, com quem. Isso é uma parada que, inclusive, até deu um gancho forte na minha carreira nesses últimos 6, 12 meses, assim.
Você acha que, tipo, tá ajudando? Na verdade, o Fred tem uma experiência, né, cara? Gigante. Então,
25 anos ali.
É, então, tipo, sempre é bom pegar uma dica aqui, uma dica ali, porque os erros eles já sabem.
Exatamente.
Porque às vezes a galera, tipo assim, a gente entra cada enfurada, cada... E é o tempo todo. Música não tem jeito. Mas você aprende muito, cara, com os erros.
Com certeza,
então, tipo,
certeza.
Então, tipo, acho que essas dicas são interessantes. É interessante o que o Fred tá fazendo ali. Eu achei legal você ter aquela estrutura.
É, lá é um ecossistema, cara, que eu aprendo, me desenvolvo, erro pra caramba. Posso errar, né? Um espaço confortável pra você errar. É, mas o objetivo é errar menos, né? Então, isso que a gente tem conseguido lá.
Você acha que tem influência? Porque eu tô vendo você todo de reggae aí.
Cara, assim, a minha mudança, assim, meu shift pro reggae veio de uma forma muito natural, só que depois que eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer isso, esse shift, assim, também nas vestimentas, na forma de falar, de agir, veio naturalmente, cara. Se eu falar que o Fred não teve influência disso, teve, com certeza. Mas essa blusa aqui ele não tem, não. Inclusive, quando ele viu a primeira vez, ele ficou querendo. Ele não tem essa.
O disco tá vindo como, você acha?
Como assim?
Como estilo, como...
Cara, a gente tá trabalhando em cima do reggae praia, cara. Que é o segmento que eu acho que eu me encontrei melhor e que a gente vê a oportunidade de uma inserção forte no mercado, assim. Seria mais ou menos pegar o que o Armandinho tá fazendo, fez até hoje, assim. É, pegar todas as referências disso, alinhado com o que eu consumo de música brasileira e reggae, assim. Natiruts, Maneva pra caramba. E trazer nessa nova escola, sacou? Porque nesse disco Maré Nova eu uni muito o reggae com brasilidade. Então, assim, tem uma faixa que é um reggae mais roots, assim, mas as outras são bem Armandinho mesmo, cara. É aquele reggae mais pop, praiano. Porque eu sou um cara da praia, né, cara? Assim, eu não sou aquele cara do reggae roots pra caramba. Quem olha pra mim, não preciso nem me explicar aqui, mas... Pô, sou um cara que eu cresci na praia, sacou? Cresci surfando, jogando altinha, pescando. Então, esses elementos eu trago pro meu disco. É, principalmente essa questão da brasilidade, que eu acho que a cereja desse disco do bolo é a brasilidade que ele vai juntar com o reggae ali.
Essas músicas que estão no disco são composição sua?
São, todas. Tem parcerias, todas. Claro, mas todas têm dedo meu.
Ah, massa. E essa coisa de compor, como é que funcionou? O legal do primeiro disco é que vem composições de vários anos.
Isso aí, cara. Apesar de ser o primeiro disco, não é o primeiro trabalho, né? Eu tenho um EP já lançado, chamado Devaneios, que ele veio, o nome inclusive é esse porque foram composições de outrora, assim, na minha vida, sacou? Aí quando eu olho pra trás são só lembranças, devaneios, aí por isso que virou esse nome. Mas o Maré Nova, cara, ele meio que nasceu num período, assim, de uns 2 anos, em que eu... Ele é muito ligado à Vila de Itaúnas, esse álbum, cara. É legal falar isso, porque o branding que a gente construiu em cima do álbum também fala disso, porque a primeira música dele, que foi o single, né, Espero na Vila, nasceu quando eu passei o primeiro ano novo lá, 2022 pra 2023, que eu escrevi uma música. Aí depois, por obra da vida, assim, até tem um parceiro que trabalha comigo, o Atos, ele mora lá, então muitas vezes eu fui pra lá e acabei vivenciando muito da experiência da Vila, até em baixa temporada, assim, então eu consumia muito aquela cultura do forró.
Baixa temporada, a Vila fica aquele sossego.
Fica, mano, fica bucólica pra caramba, fica muito bom. Aí eu consumi muito disso, cara, aí fui, voltei várias vezes, toquei, fiz um ano novo lá, eu e Maneva, na virada do ano, dia 31, foi um showzão. E depois voltei milhões de vezes pra tocar, pra curtir. E muitas das músicas que eu fiz pra esse álbum, cara, foram escritas lá em Itaúnas, sobre Itaúnas.
Caramba, que legal, cara. Fiquei curioso.
Pois é. Então,
e
assim,
tem uma pegada de forró, algumas
tem,
coisas?
Tem uma música que chama Flor de Mandacaru, cara, que a gente botou um forreggae ali, sacou? Tem acordeon, tem triângulo,
sanfona lá,
na batida do reggae. Então, você vai curtir. Você que vem da escola do forró aí, que eu tô ligado, você vai curtir.
Que massa, cara. Então, tipo, como você tá trabalhando essa parte? Pô, então brasilizou, a coisa ficou bem...
É, total.
Que legal pra caramba. E como é que tá a coisa da expectativa do disco? Porque o gravar o disco é uma coisa.
É, total.
Mas total. Tem um trabalho gigante aí agora.
Inclusive tá dando quase mais trabalho do que a gravação, sim, né, cara? A gente tá numa fase que a gente já lançou o single, né? A gente já começou com a assessoria regional, assessoria nacional... Fizemos toda a direção de arte, estamos acabando de produzir os visualizers que vão compor o lançamento, assim. Então, nesse momento, assim, eu tô meio que colhendo os frutos do single, uma galera chegando, assim, nas minhas redes sociais pelo single, mas, ao mesmo tempo, hoje mesmo, eu e Fred fizemos uma reunião lá com a assessoria, já orquestramos próximos passos, então essa fase mais organizacional, assim... A gente fica ansioso, né, cara? Basicamente, eu quero o disco na pista logo, cara. Eu quero o disco na pista logo. Foi um ano de trabalho pra fazer e eu tô muito ansioso pra lançar. Nossa.
E essa música nova tem clipe já?
O visualizer do single, Espero na Vila, vai sair junto com o álbum. Então a gente segurou o audiovisual pra soltar junto, todo junto com o álbum.
Visualizer é uma palavra que pra mim é novo. É aqueles clipezinhos que não é um clipe gigante.
Assim, a construção dos visualizers do Maré Nova, cara, a gente pegou um dia lá em Itaúnas, que eu fiz um show lá no Festival de Forró, né?
Legal.
Eu toquei uma sexta-feira lá no Bar da Ponte com a minha banda, assim, a gente quebrou tudo. Foi tão bom até que a gente pegou uma segunda data no sábado. Só que na sexta a gente levou um parceiro lá de São Mateus, o Marcelinho, ele fez uma captação do dia, assim. Então a gente fez a foto de capa, a gente fez a foto do single, fizemos fotos diversas de materiais de divulgação. Só que na hora do show, meu irmão, quando o pau tava quebrando, tinha bandeira lá atrás, Pedro Pérez, assim, ele tava lá na função de captar. Então tem muito material de vídeo, muito, 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 muito.
Ok.
Aí, em cima desses materiais, né, e com o jogo de arte e edição, assim, a gente tá construindo um mini clipe pra cada música, usando essas imagens desse mesmo cenário, da tarde, do início do anoitecer ali, do show e do pós-show. Então, mano, tem material pra caramba.
Caramba, tá tudo rodeado em Itaúnas.
Se eu chamasse o álbum de Itaúnas, dava certo também, mas Maré Nova também, né? Conversa melhor.
Maré Nova.
Maré Nova.
E você falou que não tem música chamada Maré Nova. Da onde que veio esse nome?
Cara, tem uma música que fala assim, se joga sem pressa, se joga sem pressa pra Maré Nova te levar. Isso foi um verso da música, assim, que um brother meu escreveu. Aí, quando eu tava fosforilando, assim, as ideias de nome pro álbum, aí não lembro já se foi eu, se foi ele que deu esse nome, Maré Nova, só que esse nome ficou matando a minha cabeça
um tempão,
cara.
Saiu a palavra Maré Nova.
Ficou um tempão matutando, aí eu falei assim, caralho, velho, Maré Nova, nova fase, tá ligado? Porque esse negócio de nova fase pegou muito comigo, assim, evolução artística, nova fase de carreira, carreira mais robusta e tal. Eu falei assim, meu irmão, é Maré Nova e ponto. Nunca tive nem outra ideia de ser algum outro nome, assim. Foi Maré Nova desde o começo. Já nasceu antes das músicas estarem prontas, o nome do álbum já era Maré Nova. Aí veio muito fácil.
É bom que já tinha uma ideia do que ia, do caminho que você ia pegar, né?
E Maré Nova é bem tropical, assim, sacou? Bem, bem, bem...
É, cara. Tá...
Bem reggae, assim, também, sacou?
Pô, Pérez, eu encontro com você, acho que já tem, acho que sei lá, uns 7 anos.
Uns 6 aninhos, cara, por aí.
Você acha que teve, tipo assim, esse período todo, eu sei que você é médico.
Uhum.
E daí você tem que conciliar as coisas.
É.
Então, tipo assim, é um período que, tipo, tem que conciliar as duas carreiras, né?
É, cara, quando a gente se conheceu, eu acho que eu tava lá pro quarto período da faculdade, assim, agora já tô com mais de 2 anos de formado aí. É, cara, é uma caminhada aí, velho. É minha profissão, sacou? Eu sou um músico médico, não o contrário, sacou? Hoje o foco, assim, até o foco da minha vida é a música, sacou? A medicina é minha profissão, que eu exerço com muito respeito. É, mas, pô, a música é música, né? Você quer música, você sabe. O bichinho da arte, quando pica a gente, nem se eu quisesse, mano. Eu quero muito, mas nem se eu não quisesse, eu não ia conseguir sair, não.
Não tem jeito,
não,
né?
Não.
Em termos de voz, assim, você acha que você melhorou?
Com certeza, exponencialmente, muito.
Porque tem uma caminhada na voz que é a coisa de você ouvir você as primeiras vezes, né? Que dá você toma um susto e fala assim, peraí,
isso
daí não é minha voz.
Eu escuto minhas primeiras músicas que eu lancei lá em 2019, 20, assim, eu falo, porra. Aí eu ouço as músicas de hoje em dia, é muito mais confortável o meu ouvido, velho.
Mas é a coisa de madurar também, achar a região também.
Exato. Quando eu comecei a cantar, não entendia muito de registro ainda e tal. Eu entendi. E eu nem entendi os tons que eram confortáveis pra mim. Por exemplo, hoje cantar em sol pra mim, meu Deus do céu, eu posso dar pirueta mortal que se tiver em sol eu canto tranquilão. Naquela época eu nem sabia externalizar isso. Eu não sabia que o tom X é mais confortável, o tom Y é mais difícil. Fora a prática, né? É que nem academia, por exemplo. Isso é prática, é músculo, é voz, é laringe. Você vai aprendendo, vai se conhecendo, vai entendendo a vibração. Fred mesmo falou um negócio legal, cara. Outro dia, Fred não toca com retorno, ele odeia. Pô, mas eu falei assim, mano, como é que você se ouve? Ele falou, mano, não é questão de se ouvir, é questão de você entender a vibração que você tá fazendo. Você canta uma nota, você vai pela vibração que tá fazendo, porque o negócio já ficou medular, sacou? Isso é muito legal, você se conhecer a esse ponto.
Você tem muita influência dessa coisa da música capixaba, dessa...
Cara, principalmente do Macucos. Capixaba como um... Eu fui conhecer a música capixaba um pouco, com algum tempo de estrada já, cara. Assim, primeiro veio o Macucos ali, depois eu mergulhei mais no Casaca... Bandas mais antigas, assim, Lion Jump, Carnaval's Reggae, eu gosto, Salvação, até o próprio Natural, né? Quando acabou o Macuco Natural, eu gosto do disco Natural demais, mano. Demais.
É bom aquele disco, pô. Bom.
Deixa eu ver que mais, está capixaba. Acho que eu tô lembrando. Ah, o Manimal também, muito Manimal, gosto demais do Manimal, cara. Tem um show deles na Praça do Papa lá no YouTube que eu já assisti umas 1000 vezes, muito bom.
E hoje a playlist sua do Spotify, você escuta o quê?
Cara, tem uma playlist que chama Reggae Brasil, tem 250 músicas, eu fico ouvindo essa playlist o dia inteiro, cara.
É reggae mesmo, né, cara?
Eu gosto de reggae, mas eu ouço muito rap também, cara. Rap, trap, assim, eu ouço muito.
Esses mais novos?
Mais novos. Eu sou bem, assim, antenado com a cena do trap, assim, brasileiro, eu gosto bastante. Gosto muito de reggae, conheço muito de reggae brasileiro, cara. Coisa mais antiga, coisa mais nova, tô bem antenado, mas... Reggae gringo, assim, eu até ouço um pouquinho, assim, Steel Pulse, Catch a Fire, Ben Harper, até aqueles que estavam aqui, o Groundation, The Wailers e tal, mas mano, reggae brasileiro pra mim não tem como não, cara. Gosto demais.
É bom pra caramba mesmo, né,
eu
cara?
Gosto,
porque tem uma pegada diferente, cara.
Tem, pô. O reggae brasileiro tem a brasilidade, tem o swing brasileiro ali, cara. Não tem como não, gosto demais, velho.
Verdade.
Tá, obrigado.
O fato de você ter ido pra Itaúnas é bom pra caramba.
Pô, demais.
Porque o forró... É que a galera não entende muito, mas Dominguinhos, ele é um músico genial, assim,
muito,
sabe?
Muito.
Então, tipo assim, as harmonias do Dominguinhos, por exemplo, quando você pega para tirar alguma coisa de Dominguinhos, então você tem uma grandeza na hora de fazer a música e é popular. É uma parada que
exatamente.
É sofisticado e é popular.
Aí que tá a mágica, né?
A mágica, cara. Porque como que pode acontecer isso? O cara consegue ser... Porque tem umas coisas que a gente aprende só vivendo ali, dentro da às vezes você acha que sabe, mas é quando você começa a viver. E a melhor coisa, cara, pra fazer música é quando você tá, assim, fazendo coisas que você tá ali perto da sua...
Não, eu cara, muitos anos atrás eu ouvi uma entrevista do Lucas, vocalista da Fresno. É Lucas o nome dele?
Acho que é Lucas mesmo.
É Lucas, vocalista da Fresno, que ele falou. É uma entrevista ao Léo, assim, eu vi que foi um negócio que me marcou pra caramba até hoje. Uma coisa que eu busco na minha vivência, assim, ele falou assim, cara, é muito difícil você escrever música dentro do quarto. Tipo assim, a inspiração que você vai pegar, igual, você me contou uma vez a história da música Marina, do Casaca lá, sacou? Pô, eu achava que Marina era uma história pra uma mulher. Até que vocês falam que é da curva, cara.
É.
Pô, genial a história, tipo assim, Marina tem a pele blanca, tipo Areia
ali,
do Mar.
É, tem uma mistura
foi na curva
ali,
terça-feira.
Claro.
Pô, cara, isso aí você não vai conseguir criar uma história dessa sem que você vá num rolê da terça-feira, na curva, de rec, sacou? Mesma coisa, tem uma música do meu álbum, cara, do Maria Nova, que chama Jeribucaçu. Jeribucaçu é uma praia de Itacaré.
Caramba, a palavra Jeribucaçu já tem swing.
Então, o nome da canção é Jeribucaçu. Eu escrevi essa canção porque ano passado eu fiz a surf trip pra Itacaré. E eu peguei um dia, tipo assim, de altas ondas astrais, né? Como diz o Salvação. Eu peguei um dia de altas ondas, cara. E fiquei, tipo assim, apaixonado nessa praia. Que ela tem toda uma poesia, assim, de encontro do rio com o mar, tá ligado? Tipo, Regência, assim, o rio encontra o mar. Irmão, voltando no ônibus, quando ainda tem a música. Encontro no rio com o mar, no fundo das águas, nossa mente voa. Desse lugar escolhido por Deus. Sacou? Jeribucaçu. Não tava dentro do quarto. Sacou?
Você surfa?
Surfo.
Surfar é uma parada que tem que acordar cedo.
Eu não gosto muito de acordar cedo, não, mas eu surfo. Pô, antes foi ontem, anteontem eu fui. Surfei lá com o Bros, acordei 5:30 da manhã. Isso pra mim não é muito. Que são surfistas também Nutella, cara. Mas, quando tem que ir, eu vou, cara. Quando tem alta zona assim, eu não reclamo, não. Eu vou.
Vamos lá. Voltando ao CD. Esse CD, como é a projeção dele pra poder entrar no Spotify? Você tem, tá?
Como assim, Júlio?
Tipo, normalmente a gente usa o atrator e o.
Tá.
Pra poder ter um.
É, cara, assim, o que eu vou falar agora é o que funcionou pra mim, tá? Não toma isso como verdade absoluta, porque eu acho que nesse âmbito de música, claro, você tem que ouvir opiniões alheias, mas você tem que ver o que funciona pra você.
Isso então,
por muitos anos, né, enquanto eu fui independente, eu lancei minhas músicas pela One RPM.
Ok.
Tive um problema lá, precisei sair, assim, sair muito desgostado ainda. Desgostoso, sei lá. Saí muito chateado de lá. Miguei pra DistroKid, puta distribuidora, suporte ótimo. Muito boa mesmo, assim, ela é paga, claro, o One RPM, a vantagem é que ela é grátis, mas a DistroKid ela é paga, mas também me atendeu muito bem. Agora, tanto pro single quanto pro Maré Nova, cara, eu tô usando uma distribuidora chamada Dito.
Dito?
Que foi indicação de vários parceiros, assim, tô bem satisfeito até agora. Eu já lancei com a Trattori, já lancei com a One RPM, já lancei com a DistroKid, e a que eu tenho mais propriedade pra falar é a DistroKid, a One RPM e a Dito. Eu só não lanço nada mais com o RPM.
Porque essas.
Por N motivos, mas a Dito tá me agradando bastante.
Pra galera que não sabe, quando a gente lança um CD, essa distribuidora ajuda a gente a colocar em todas as plataformas.
A gente não consegue chegar, bater na porta do Spotify e falar assim: Spotify, toma aqui meu CD. Não, uma empresa chamada distribuidora faz essa ponte aí entre o artista e a Spotify, iTunes, Deezer.
E uma associação pra poder ter essas músicas, você tem a par disso?
Eu não sou simples agora. Eu era da Abramos, migrei pra Socimpro agora.
Legal pra caramba. Então, tipo assim, a base pra você como compositor, você já...
Já, pô.
Legal isso.
Até as músicas antigas eu já recebi card já, cara.
Que legal, cara. É bom isso, porque essas informações a gente não tinha, né?
Não tinha. E não tem, tá? Te afirmo que muita gente da geração nova aí não tem. Isso não é soberba de falar, não. É porque as pessoas às vezes focam muito no arte. Eu mesmo, tô com 6 anos de carreira e fui aprender isso agora. Tipo, negócio de... Cara, eu já perdi muito dinheiro porque eu esqueci de mandar repertório pra
ICAT. Essas coisas.
Não, mas é muito, jura. Mas é muito. Tipo assim, sério, já perdi grana, velho. Toquei em grandes palcos, assim, tipo, show pra 3, 4, 5 mil pessoas que eu não mandei repertório. Não sabia, cara.
Sabe por quê? A galera tem um atrito com o ECAD. Lá atrás a galera tinha mais atrito e medo do ECAD do que parceria.
Eu não sinto isso, não.
Porque as coisas, antigamente, tinha coisa da carteira de músico. Era uma outra geração.
Isso, graças a Deus, só acabou.
outra geração.
Você tem a sua ainda?
Tenho. E se cuida, quem cuidava dessa parte era a parte da Polícia Civil. Então a Polícia Civil chegava no seu show pedindo carteira.
Jura? Festival de Alegre,
né? Arma na mão e se não tivesse.
Até pra
carteira,
barzinho assim, cara?
Isso aí, cara. É uma outra situação.
Como que tirava carteira de músico?
Tinha que. Na época você tinha que fazer um teste lá, pagar e poder.
Teste? Prova de teoria musical?
Isso aí.
Jesus.
É muito louco isso. Ainda bem que acabou, porque a gente entende que, tipo assim, não é um. É uma coisa que é. Cara.
Arcaica, né?
Arcaica. Hoje em dia, você pega artistas aí como... A gente tava conversando aqui, né? A gente é autodidata, artista, não... aquela coisa da partitura. Hoje a gente entendeu que é só uma forma de guardar a música que na época não tinha gravação. Isso aí, então, pô, precisava...
Não, claro, tem seu valor, assim. Eu não sei ler partitura,
tudo
não,
tem
cara.
Seu valor,
eu já tentei aprender, mas tipo assim, eu não deixei de aprender porque... É porque eu vi que não ia me servir de nada, cara. Pro estilo que eu toco...
Tudo tem seu valor. Hoje em dia, a onda é o IA, né, cara?
Eu não me deixei entrar nessa onda do IA ainda, não, cara. Eu falei ainda, porque eu nem sei se eu vou. Porque, assim, cara, eu sou muito apegado a criação, ao momento de composição. Assim,
isso
cara.
Aí, cara.
Eu acho que, tipo assim, quando eu sento pra compor, assim, porque eu e o Fred, a gente tá lá no estúdio de bobeira, a gente pega o violão, mano, sai uma música. Tem uma música no CD do Marcucos que eles estão fazendo agora. Isso aí é até um spoiler, né? Que eles já anunciaram que eles estão fazendo CD, é. Então isso eu posso falar. Eu tenho uma música, eu tenho uma composição minha lá no CD do Marcucos que a gente fez na sessão. Eu, Bruno, eu, Sig e Fred. Aí você imagina, pô, a gente tava lá conversando outra coisa, daqui a pouco o Sig começou com uma melodia. Aí eu vim, lancei uma letra, o Fred lançou uma letra, aí não sei o que, bom, música.
E é o prazer da gente.
Isso. Aí eu vejo um monte de cara vendendo curso de música na IA, cara.
Não dá não, cara.
Tudo respeito a quem faz aí, mas pelo amor de Deus, imagina se Armandinho precisou de IA pra escrever Outra Vida. Se Alexandre Carlos precisou de IA pra escrever Andei Só. Bicho.
A coisa da IA, por que que pra gente que é artista, que é músico? Porque a gente gosta de fazer.
Exato, eu gosto do processo,
do
cara.
Do processo.
Eu tava falando que eu tô cansado do negócio do álbum. Porra nenhuma, velho. Pô, adorei. Fiquei um ano produzindo meu álbum, brother.
É isso aí.
É um cansaço físico, não é um cansaço mental. Cansaço físico, pode xingar?
É porque eu
pode
costumo
xingar?
Dizer, pode.
Pode, desculpa, eu falar
igual, é igual o parto, cara. Então, tipo assim, é um filho que tá nascendo.
É, exatamente.
É, esse processo é isso mesmo. A coisa vai acontecendo devagarzinho. Tem que sair, então tem prazo, então a gente precisa mixar. Mixar é uma coisa que...
A gente tá nessa parte aí de mix e master.
Que é a coisa de você... Pra galera que não sabe, mixar é a gente grava tudo separado e tem que deixar tudo na altura certa.
Não só isso, mas na posição certa, né? Quando a gente fala de música, música é um negócio que ele é 4D, cara.
É...
Aí existe camadas, existe o volume, ele é representado por camadas. Então, às vezes, você ouve uma música que a voz tá muito na tua cara, assim, tá na primeira camada. Às vezes, tem uma backing vocal lá na segunda, na terceira, na quarta.
Tem a camada e tem a frequência, que é isso o aí. Local onde ele tá também. Então,
é tipo, isso aí.
Cara, esse momento aí é um momento que, se eu te der pra você fazer, você vai fazer de um jeito, se eu me
não,
der...
Isso, eu acho que mais do que tocar, a mixagem e masterização é mais...
É.
Singular ainda do que a tocado, bicho.
É isso aí. Sério. Então, esse momento é um momento que é sofrimento, porque você ouve aquela música, você nunca acha que ela é.
Não, a gente já acabou as gravações há um tempo já e a gente tá, né? Pô, tem música que teve Mix 3 e Master 2. Então foram 5 versões da música. Aí teve música que teve Mix 1, já matamos, e Master 1, já matamos.
É isso aí.
Porra.
Então, às vezes, essa parte pra gente que é músico. Que a gente quer ver a coisa pronta logo.
Eu tenho pressa, eu sou muito ansioso, velho. O Sig fica louco comigo, que eu sou
põe
muito
logo,
ansioso.
Põe logo, põe
é.
Logo.
Pô, Sig, vai, faz
tá
aqui.
Bom,
calma,
tá
Pepe, calma.
É desse jeito mesmo, é desse jeito. Então, esse processo aí é lento mesmo, mas é legal, cara. Os encontros é legais, você tá no estúdio, você tá naquele momento ali de ouvir aquela coisa que você fez,
sim,
que você criou,
sim.
E tá tomando forma, sabe? Tipo assim... De bobeira, alguém veio e colocou um arranjo ali de teclado que você não tinha pensado nisso.
O cara que gravou o meu teclado do álbum foi o Jeremias. Esqueci o sobrenome
Jeremias
dele.
Jeremias toca demais.
Jeremias com G, tá ligado? Esqueci o sobrenome aí, velho. O bicho quebrou demais, mano. Quebrou. Ah, cara, olha o time do meu álbum. As guitarras, violão foi o Gigante, né? O Vinícius Gigante. Os baixos, Hugo Maciel.
Pô,
sem palavras. Percussão, Gorgias.
Gorgias, pode.
Bateria, o Rony Silveira. Deixa eu ver, tô esquecendo alguma coisa. Voz, Pedro Pérez.
Jeremias.
Quem
fez os backs vocais? Teve participação de Fred?
Então, os feats tem uma música com o Marcucos, que o Fred gravou, e uma música com o Bruno, vocalista do 3030.
Massa,
esses dois feats aí.
Pô, legal pra caramba.
Aí o Fred fez a direção vocal, né? O Fred fez a gravação das vozes, né? A gente ficava lá, ele na mesa.
E quando
e eu
chega
na...
pro Fred, chega violãozinho e voz só.
Como assim?
Quando, tipo assim, tem 10 músicas aqui, vamos gravar no clique,
sim,
violão.
Sim, não, a gente, eu cheguei com as composições, aí teve uma pré-produção do Gabriel Rocha, não sei se você sabe quem é.
Sei quem é.
Tocava bateria no natural, tá ligado? O Gabriel Rocha, ele fez as pré-produções do álbum, que aí...
Ah, então já chegou com pré pra ele.
Eu mandei as composições pra ele, na verdade eu gravei as composições lá no estúdio, voz e violão, aí depois mandamos pro Gabriel, o Gabriel mandou as 8 músicas com a pré-produção e a gente construiu em cima dessa pré-produção.
Ok, ok.
A gente respeitou até o BPM da música. Assim, uma ou outra a gente subiu
tem
uns.
Tem coisa
três...
que tava na pré que ficou?
Tem, pô. Tem uma música. A música com o Marcucos se chama Peço. Eu acho que foi a única coisa do álbum que ficou da pré, inclusive. Tem uma guitarra que o Gabriel fez que a gente deixou na música final da pré.
Porque às vezes.
Porque ficou muito boa.
É, você fala assim, não vou regalar, não, tá bom, isso aí ficou bom demais.
A guitarra ficou bem boa, o riffzinho que ele fez lá que. Que a gente deixou, que aí ficou o timbre da guitarra dele, que é um pouco mais raw, assim, com a guitarra do Gigante. Ficou bem, bem orquestrado, bem maneiro.
Vamos lá, só pra gente poder fechar aqui, Instagram pra achar o Pedro Pérez.
@PedroHPérez, com Z.
H Pérez.
É, Porque eu sou Pedro Henrique, né? Então, Pedro H. Pérez.
Ah, Pedro Henrique. Isso aí. Tá bom. Então, Instagram, Pedro H. Pérez. E no Spotify?
Spotify, todo lugar que você ouve música, Pedro Pérez.
Esse Pérez é Z no final?
Z no final. Okay. Meu pai é espanhol, né?
Pedro, obrigado pela presença,
obrigado,
cara.
Obrigado você pelo convite.
Ô, oh, sensacional, cara. Tô na expectativa aí desse álbum, então.
Você vai receber, você vai ser convidado pra audição, inclusive. Vai ter uma audição.
Pô,
galera da música aí vai ser convidada.
Adorei. Obrigado pela presença, sucesso sempre.
Tamo junto, brigadão.
A hora da música, beijo nos corações. Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.